Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você está ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História com um formato curtinho de apenas 30 minutos. Quando passar essa meia hora, você vai estar sabendo algo novo de História, eu prometo pra você, pode contar no relógio aí. E hoje vamos falar de uma das figuras mais conhecidas da história do Ocidente, o cara que é uma inspiração pra quem é baixinho que nem eu, o Napoleão Bonaparte, galera. Um grande líder militar que vai fazer o mundo europeu inteiro tremer de medo, incluindo o rei de Portugal, hein, que vai até fugir aqui pro Brasil por conta dele. Mas antes da gente conversar sobre essa grande figura, eu quero dar alguns recadinhos. Primeiro, eu quero fazer duas correções aqui breves sobre uns episódios aí. Eu fiz uma piada, eu sempre faço piada desnecessária, no episódio sobre Revolução Russa. Quando eu botei lá pra tocar o Sunday Bloody Sunday, né, aquela música do U2, eu falei que a música era sobre o Domingo Sangrento na Rússia. Mas não, galera, eu errei. Na verdade, a música é sobre outro Domingo Sangrento, um lá na Irlanda, lá na década de 70, tá bom, gente? Foi mal, gente. Quis ser engraçado e acabei falando besteira, como sempre. E a minha segunda correção hoje aqui, bem rapidinho, prometo, é sobre a maldição de Tutancâmon, naquele episódio de Egito Antigo, parte 1. Eu falei, né, que mais de 20 pessoas morreram, e eu também falei que tinha uma frase escrita lá no túmulo do Tutancâmon, que era, quem de respeitar o sono do faraó vai sofrer a maldição, blá blá blá, uma parada assim. Aí, né, uma galera do Egiptologia Brasil falou pra mim que isso é um hoax, que é fake news. E, poxa, falou assim, pô, Vitão, muda lá, faz uma correção, na verdade. E eu tô fazendo isso agora. Então, desculpa, tá, gente? Eu contribuí pra desinformação sem querer. Não tem frase na tumba de Tutancâmon e morreu somente umas 5, 6 pessoas com essa história. Agora, gente, o meu recado final e mais importante, tá bom? Presta bem atenção, por favor. Se você gosta do meu trabalho aqui como podcaster de história, você vai ficar feliz. Senhores, eu fiz outro podcast de história. Pois é, galera, eu e o Alexandre Níquel estamos com um podcast de história juntos. O nome do podcast, eu tô falando sério, o nome do podcast é História Pros Brother. É isso mesmo que você ouviu, o nome é História Pros Brother. E a proposta do História Pros Brother é bem simples, sou eu contando história pra um brother. É como um papo de bar, sabe? Quando chega aquele seu amigo falando de uma curiosidade histórica muito doida e tudo mais, isso é o História Pros Brother. Todas as quartas-feiras de manhã, bem cedinho, você pode ir lá no feed do História Pros Brother que você vai ver um episódio novo. Faz o seguinte, ó, pausa aí esse episódio agora, de Napoleão, vai lá no feed do História Pros Brother, acha o podcast, assina o podcast, e assim que acabar esse episódio, você ouve lá o meu novo podcast. Você pode assinar ele no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox, em todas as plataformas, tá bom? Então é isso, eu tô super empolgado com esse projeto, quero muito que dê certo, então por favor, dá essa moral aí e chega junto. É isso, senhores. Desculpa a introdução longa, porque eu tenho um podcast novo, né? Eu tive que fazer esse jabazinho maior. Me siga nas redes sociais, arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Facebook, no Instagrams. Bora começar a falar de Napoleão Zada.
História em meia hora.
Napoleão Bonaparte é um dos caras mais estudados da história da humanidade. Dizem que ele fica em segundo lugar, inclusive, né? Na frente, só Jesus Cristo mesmo. A gente vai falar da vida dele como um tirano lá na França, né? Quando ele governar a França. Mas eu também quero aproveitar pra falar um pouquinho das curiosidades da vida dele, pessoal. Eu acho que muita gente se interessa sobre as características pessoais do Napoleão e eu quero aqui trazer algumas delas. O Napoleão nasceu em 1769, lá na Córcega. A Córcega é uma ilhazinha que fica ali no mar Mediterrâneo. Na época, a Córcega não pertencia à França. Então, o Napoleão, quando ele não nasce como um francês, tecnicamente falando. A Córcega era um pequeno impériozinho independente que fazia muito mais parte daqueles outros impérios que futuramente, em 1871, formarão a Itália do que ele fazia parte da França. Então, é como se o Napoleão fosse mais italiano nessa época quando ele nasce do que fosse francês. Mas poucos anos depois dele nascer, a Córcega vai ser integrada à França, tá bom? Então o francês dele, galera, quando ele for aprender o francês e tudo mais, vai ser um francês com um sotaque meio diferentezinho. O que vai fazer ele sofrer bullying na escola, galera. Pois é, o Napoleão sofreu bullying na escola, ele vai ter uma infância não muito fácil, ele não vai ser um cara muito querido pelas meninas, ele vai deixar isso claro nas biografias e tudo mais, o que vai fazer ele se dedicar aos estudos e ele vai ter um excelente desempenho. Pois é, o Napoleão, na infância, é como se fosse aquele nerdzão da turma que tem dificuldade de conversar com as meninas. E como todo mundo que está frustrado com o amor, ele tem raiva do amor. O Napoleão escreveu em um dos livros dele, que se chama Diálogo sobre o Amor, o seguinte, abre aspas, acho o amor nocivo à sociedade e à felicidade individual dos homens. Enfim, creio que o amor faz mais mal do que bem. Fecha aspas. Vai me dizer que não parece aqueles papos daqueles nerd que não consegue pegar ninguém, aí fica falando, não gosto de amor não, amor não existe. Cabaço demais! Mas mesmo não acreditando no amor, ele se casou duas vezes. A primeira vez com a mulher chamada Josefina e depois com outra chamada Maria Luísa. O problema, cara, é que ele também é um cara muito azarado. Tanto a Josefina quanto a Maria Luísa traíram o cara. Então, né, explica muito bem por que ele não acredita em amor e nada do tipo. Falando um pouco sobre a família do Napoleão, quando ele chega ao poder como imperador, ele pegou várias monarquias e entregou na mão de vários irmãos deles. A ideia do Napoleão era constituir um sistema unitário de poder monárquico continental. Basicamente, ele queria que toda a família dominasse toda a Europa. O cara era muito técnico, sabe? Era muito prático. Ele não se preocupava tanto com os sentimentos que os familiares, que as mulheres sentiam. Ele se preocupava muito mais com o bem-estar deles. É, sabe aquela pessoa que tem dificuldade para se expressar? Então, é basicamente isso que é o nosso amigo Napoleão. Ele amava a galera, só que ele falava de uma forma tão técnica que as pessoas duvidavam às vezes. E isso refletiu até na vida dele religiosa, né? Ele via a religião católica em um sentido puramente funcional. Pra ele, ele sempre deixou claro isso, tá? A religião deveria servir como um instrumento do reino e também, né, deveria ser submetida ao poder absoluto imperial, que no caso era o dele. Mas agora falando um pouquinho mais sobre a participação política do Napoleão, muita gente não sabe, tá? É um erro meio que comum que eu vejo entre os meus alunos, por isso eu vou tentar deixar bem claro aqui. A Revolução Francesa e o período napoleônico podem ser facilmente interpretados como uma coisa só, tá bom? Não tem nem período entre os dois, tá ligado? Acaba a Revolução Francesa com o início do período napoleônico. Então, Napoleão e Revolução Francesa é como se fosse uma coisa só. Pra você ter uma ideia, em 1794, durante a Revolução Francesa, o Napoleão chegou a ser preso por fazer manifestações junto com os jacobinos e tudo mais. Jacobinos, tá, gente? É o grupo mais radical, é a ala mais radical dentre os revolucionários da Revolução Francesa. Pode ter certeza que em breve vai sair um episódio aqui sobre a Revolução Francesa, tá? Mas voltando a falar do nosso herói aqui, ou vilão, sei lá, o Napoleão, ele vai ser um cara que vai ser libertado da prisão porque a França vai precisar de todo o contingente possível. Basicamente, gente, durante a Revolução Francesa, vários países estrangeiros vão tentar invadir a França para colocar novamente, né, a dinastia lá dos reis de volta no poder. E como Napoleão era um militar respeitado, a galera resolveu libertá-lo da prisão para assim ele poder lutar contra esses exércitos estrangeiros. Dentre os exércitos, né, o principal era o Império Austríaco, tá bom? Eles vão ter umas batalhas ali no norte da África e o Napoleão vai lá pra lutar e ele vai ter um desempenho exemplar. Ele vai ganhar muito respeito dentro do exército francês. E por conta desse respeito, ele vai se tornar um general e vai ser ele que vai ser responsável por liderar a França lá na conquista do Egito. Inclusive, né, um fun fact aqui, na verdade dois fun facts. Primeiro, vai ser nesse momento que ele vai encontrar a Pedra de Roseta, né, vai ser um soldado do Napoleão que vai conseguir encontrar essa pedra que é importantíssima pra gente conseguir entender tudo do Egito Antigo que a gente conhece hoje. No episódio, parte 2 do Egito, eu falei um pouquinho sobre essa Pedra de Roseta. Depois vai lá e ouve o podcast. E o segundo fun fact é que dizem, aí já é lenda, que vai ser o Napoleão nesse momento que vai jogar lá um tiro de canhão no nariz das esfinge. Pois é, dizem que vai ser isso que vai tirar o nariz da esfinge que não existe até hoje. Mas a gente não tem certeza dessa segunda informação, hein? Tô deixando isso claro. E vai ser na volta dessa expedição lá da França ao Egito que o Napoleão, em 1799, no último ano da Revolução Francesa, vai dar um golpe. O famoso golpe do 18 de Brumário. Ele vai ser apoiado principalmente pela alta burguesia francesa e ele vai conseguir chegar ao poder com o cargo de cônsul. Ele não era o único cônsul, na verdade esse período de consulado é o período onde ele e mais outros dois cônsules também governavam juntos. A partir desse momento, de 1799, no dia 18 de Brumário, Brumário vai ser um mês aí que a Revolução Francesa vai mudar e vai botar o nome de Brumário, ele vai iniciar o período conhecido como Era Napoleônica. Existem muitas formas de se interpretar como que chegou esse momento, como que o Napoleão entrou no poder. De todas elas, uma coisa muito importante. Durante a Revolução Francesa, teve um período conhecido como o Período do Terror, que é quando os jacobinos, né, aquela ala mais radical da Revolução Francesa, eles governam a França ali. É um pouquinho só, durante um curto período de tempo, mas é o suficiente para dar muito medo nos franceses, principalmente na alta burguesia. Esse período vai ser usado como sinônimo de terrorismo e por isso a galera alta burguesia vai começar a procurar uma liderança um pouco mais de pulso firme, uma liderança de militar para garantir que a propriedade também fosse garantida. Afinal, todo mundo sabe que quando a burguesia tem medo de perder a sua propriedade, ou seja, com uma revolução comunista, socialista ou algo do tipo, é muito comum, a história já mostrou isso na Itália, na Alemanha, aqui no Brasil, por exemplo, que eles apoiem militares para organizar as coisas, terem ali um período de, talvez não necessariamente uma ditadura, mas definitivamente um pulso mais firme ali, né? Um governo mais repressor para impedir os anseios das camadas populares.
My enemies are many. My equals are none.
Agora, delimitando um pouco a história da Era Napoleônica, você tem que entender que esse período é dividido em dois, tá? O primeiro período começou agora, que é o que eu falei, o consulado. Ele inicia em 1799, né, com esse golpe do 18 de Brumário, e ele termina em 1804. Depois, em 1804, o Napoleão transforma a França em um império, ele se autocoroa, a gente vai falar sobre isso, e em 1804 até 1815 é o período do Império Francês, tá bom? 1799 a 1804, consulado. 1804 a 1815, império. Durante esse período do consulado, que é o período que eu falei que ele governou com mais outros dois cônsules, ele vai criar um monte de coisa na economia francesa que vai ajudar bastante a França. Dentre elas, ele vai criar o Banco da França. E esse banco ele vai ajudar muito a pequena burguesia, porque ele vai dar empréstimos de dinheiro público a juros baixos, fazendo com que a burguesia consiga abrir os seus negócios, consiga colocar o seu negócio em dia, e aí, né, depois que conseguisse uma grana, eles poderiam retornar esse dinheiro ao governo. Além disso, ele também vai criar a moeda francesa, que nós conhecemos como o franco. E uma outra coisa que ele cria aqui, inclusive isso daqui é um queridinho dos vestibulares, dos concursos públicos e tudo mais, é o Código Civil Napoleônico, pessoal. Esse Código Civil Napoleônico defendia a liberdade individual, a liberdade de trabalho, a liberdade de consciência, olha que complexo, né? O Estado laico, pois é, o Napoleão estava defendendo o Estado laico, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada. Mas o código não garantia direitos ao trabalho assalariado, ele proibia greves, organizações de trabalhadores, além de restabelecer a escravidão nas colônias francesas. Pois é, né? Acabou de falar ali que é a favor da liberdade individual, liberdade de não sei o quê, mas não é tão a favor da liberdade quando o papo é escravidão na colônia, né? É a história da Europa, tá, galera? É a favor da liberdade e tudo mais, mas continua escravizando a galera que é lá da África, a galera que é lá da América e tudo mais. Durante o período do consulado, Napoleão também vai se dedicar a uma reaproximação com a Igreja Católica. Afinal, pessoal, durante a Revolução Francesa, alguns anos antes disso daqui, o Estado tinha confiscado os bens do clero, lá quando rolou a Constituição Civil do Clero. Basicamente, Napoleão e o Papa Pio VII fizeram um acordo, assinaram esse acordo que visava a restauração da Igreja Católica na França pós-revolucionária. Então, em 1801, essa concordata dizia o seguinte: primeiro, o catolicismo seria a religião da grande maioria dos franceses. Porém, não é religião oficial, né? A ideia do Napoleão era respeitar o protestantismo. Além disso, o Napoleão poderia nomear bispos, o Estado iria arcar com todas as despesas e subsídios do clero, e além disso, vai restabelecer o calendário gregoriano. Lembra que eu falei com vocês que durante a Revolução Francesa o calendário vai mudar? O calendário que entrou no lugar do calendário gregoriano nessa época era o calendário republicano. Agora, com essa concordata de 1801, voltamos ao calendário gregoriano. As ações napoleônicas durante o consulado conseguiram conquistar uma estabilidade política, econômica, social e religiosa. Pois é, o período do consulado tem que ser enxergado como um período onde Napoleão organiza uma França que estava pegando fogo. Poucos anos antes disso, a França passava por uma Revolução Francesa, uma das maiores revoluções que nós estudamos na história. Agora, com Napoleão, ele chega e reorganiza tudo. E, obviamente, a população francesa e até a burguesia vai adorar o governo do Napoleão. Nesse momento, em 1802, ele convoca o seu primeiro plebiscito. Basicamente, como eu falei, ele governava lá no período consulado com outros dois cônsules. Mas em 1802, ele faz um plebiscito perguntando à população se eles aceitam que ele se torne o cônsul único e vitalício. E sim, o povo em sua grande maioria quer que ele seja cônsul para sempre. E esse efeito, ele é um pouquinho natural, sabe? A gente já viu esse exemplo em diversos outros momentos históricos. A população passa por um momento de revolução, é uma instabilidade política muito grande, é muita porrada, é muita loucura, e aí a população fica ávida por um líder com mão forte, com um líder, de repente, militar, para organizar as coisas. E o Napoleão chega exatamente com isso, com esse momento de eu preciso de estabilidade. Ou seja, o Napoleão chegou no momento onde os franceses mais queriam um Napoleão. Bem, como eu falei, né? O Napoleão, ele garantiu o Código Civil Napoleônico. Ele fez isso em 1804. E, né, esse código, ele garantia a propriedade privada, garantia liberdades individuais, garantia a isonomia, né, de que todo mundo seria tratado igual perante a lei. Relembrando que a gente acabou de passar por uma Revolução Francesa e um dos motivos da Revolução é justamente que a nobreza e o clero, né, respectivamente o segundo e o primeiro Estado, eram tratados diferente perante a lei. Eles não respondiam de forma igualitária ao terceiro Estado, que é basicamente o povo e a burguesia. Por isso, quando Napoleão, ele garante a isonomia, né, todo mundo é igual perante a lei, ele consegue um monte de adeptos que estavam lá lutando na Revolução Francesa. Senhores, de alguma forma, o Napoleão consegue agradar gregos e troianos. A população francesa, em sua grande maioria, esmagadora mesmo, decide apoiar drasticamente o Napoleão. Ah, ele até faz uma reforma educacional também, tá? Ele coloca sob a tutela do Estado a educação, fazendo com que seja uma responsabilidade do governo garantir um ensino público para todos. É confuso, né? Uma hora ele é um cara que faz um governo bem burguês, depois ele é um cara que faz um governo um pouquinho para as camadas mais pobres, depois ele se aproxima com a igreja, o cara consegue agradar todo mundo. E ó, além disso, durante todo esse período, estavam rolando lá as batalhas contra os exércitos estrangeiros, tá? Lutou contra a primeira coligação estrangeira, ele lutou contra a segunda coligação estrangeira e ele tava vencendo tudo. E vai ser, galera, diante de tudo isso, de todas essas vitórias do Napoleão em todos os aspectos da vida das pessoas, que o Napoleão, ele vai dar um passo mais ousado. Ele já fez um plebiscito, né? Em 1802, a gente conversou, ele deixou de ser apenas um dos cônsules para se tornar cônsul único e vitalício. E agora, senhores, em 1804, ele faz um plebiscito muito mais ousado. Ele vai fazer um plebiscito para se tornar imperador da França. Pois é, é meio confuso você pensar nisso, né? Porque, para e pensa, a França até poucos anos antes, ela passou por um processo revolucionário justamente para lutar contra o rei, né? Uma monarquia, uma nobreza, era o problema da França. Só que o Napoleão, quando ele chega, ele organiza tão bem as coisas, ele faz um governo tão agradável para todo mundo, que ele acaba, galera, se tornando um imperador. É basicamente como se, né, quando você luta contra monstros, você acaba se tornando um também. É aquela frase daquele filósofo Nietzsche, né? O Napoleão lutou contra o rei e acabou se tornando uma coisa muito parecida com ele.
In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered.
muito doida. De acordo com as tradições das monarquias europeias, o ritual de coroação ele era bem simples, né? O monarca que vai receber a coroa, ele se ajoelhava diante do Papa, aí o Papa vinha e colocava, né, a coroa na cabeça dele, né? Representava isso a transmissão do poder ao novo rei. Era como se fosse, tipo assim, eu, o Papa, representante do poder religioso, representante de Deus na Terra, consagro você como o imperador. E, né, esse passo a passo aí desse ritual é uma tradição muito antiga, tinha mais de 1000 anos, desde quando Carlos Magno, em 799, foi até lá o Papa, que na época era o Leão III, e fez, né, esse esqueminha aí. O Papa foi lá, coroa ele, e ele se tornou o imperador. Só que Carlos Magno não era Napoleão Bonaparte. Primeiramente, ele já pediu pro Papa Pio VII, né, que é o da época, ele ir até a França lá na Catedral de Notre Dame. Isso já demonstrava uma certa submissão do Papa ao Napoleão. Só que essa submissão vai ser ainda maior, porque ele vai alterar o ritual. Primeiramente, ele vai falar pro Papa coroar a sua esposa. O Papa vai lá, coroa a esposa como a imperatriz lá da França, ok. Só que aí, quando o Papa ia pegar a coroa da cabeça da esposa, o próprio Napoleão pegou a coroa da cabeça da esposa dele e ele colocou na própria cabeça. Ele se autocoroou o imperador da França. E assim, não é somente pra causar que ele fez isso, né? É óbvio que tem ali um motivo político muito claro. O que o Napoleão quis dizer é o seguinte: olha só, Papa, estamos melhores, fizemos aquela concordata em 1801 e tudo mais, mas você tem que entender uma coisa: você, a partir de agora, é submisso a mim. Eu sou maior do que você, Papa.
In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled.
A partir desse momento, iniciamos o último período do governo napoleônico, o Império. Esse governo, como a gente já falou, dura de 1804, a partir da autocoroação do Napoleão, e vai até 1815. Vai ser logo no começo do período imperial que o Napoleão vai lutar contra a Terceira Coligação, que era formada pela Rússia, Inglaterra e Áustria. Esses três países se uniram para tentar tirar o Napoleão do poder e vão perder. A partir daí, o Napoleão anexa grande parte do Sacro Império Romano-Germânico, que, né, depois futuramente vai ser chamado de Alemanha. Ele vai transformar a região em Confederação do Reno. E a partir daí, ele vai começar a colocar os seus parentes, pois é, a família dele pessoal, como substitutos dos governantes que ele vai depor. E por mais que o Napoleão fosse também um imperador, assim como era, né, o Luís XVI, o imperador da França pré-revolucionária, o tipo de imperador era bem diferente. Ele definitivamente não era visto como um imperador absolutista, e sim como um déspota esclarecido, um cara que criticava o antigo regime, afinal ele valorizava a burguesia, as liberdades individuais. Então, gente, todos os países absolutistas ao redor da Europa estavam morrendo de medo do Napoleão. Primeiro, porque ele poderia simplesmente depor todo mundo lá e colocar os seus familiares no lugar. E segundo, ele estava juntamente com isso espalhando os ideais da Revolução Francesa. Então os ideais de liberdade e propriedade privada, tudo isso que o imperador absolutista europeu não gostava, isso estava sendo divulgado. Napoleão precisava ser parado. Napoleão então percebe que para ele ter um desenvolvimento satisfatório economicamente falando, ele precisaria impedir o avanço econômico e industrial da Inglaterra. Napoleão então travou algumas batalhas contra a Inglaterra no mar e ele perdeu todas elas. Ele começa a perceber uma certa dualidade que existe ali. Ele, na terra, venceria qualquer exército. Porém, no mar, a Inglaterra venceria qualquer marinha. Então ele controla a terra e a Inglaterra controla o mar. Napoleão pensa muito: como que eu consigo derrotar a Inglaterra? Afinal, a Inglaterra está numa ilha, nas Ilhas Britânicas. Como eu consigo chegar até lá? Ele decide, então, não chegar até lá. Napoleão decide criar o bloqueio continental. Basicamente, a estratégia é bem simples. Já que ele não consegue chegar na Inglaterra para conseguir meter a porrada na galera de lá, ele faz o seguinte: ele olha para todos os países da Europa continental e diz o seguinte: todo mundo aqui que tiver relações comerciais com a Inglaterra, eu irei invadir. Então é bem simples, né? Já que ele não consegue derrotar a Inglaterra porque ele vai ter que passar pelo mar até chegar lá, ele faz com que ela seja estrangulada economicamente, impedindo todos os países do continente europeu de comercializar com ela. Nesse momento, todos os países da Europa, eles acatam o que o Napoleão disse e falam: demorou, Napoleão, desculpa aí, qualquer coisa, não vou mais comercializar com a Inglaterra. Tirando dois países. Apenas dois países vão desrespeitar esse bloqueio continental. O primeiro deles que eu vou falar aqui é o que você conhece muito bem, Portugal. Portugal e Inglaterra têm uma aliança muito antiga, eles não poderiam deixar isso abalar a relação entre eles. Afinal, a Inglaterra e Portugal têm o Tratado de Meeting, ou também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. É um tratado muito antigo, desde 1703, que era importantíssimo tanto para a economia inglesa quanto para a economia portuguesa. E por isso, Dom João, o rei lá de Portugal, ele decide continuar tendo relações econômicas com a Inglaterra. Isso chegou rapidinho no ouvido do Napoleão, e aí o Napoleão já deu papo. Dom João, estou chegando aí com meu exército e vou te meter-lhe a porrada. Vai ser exatamente nesse momento, senhores, em 1808, que a família real portuguesa, com o apoio da esquadra inglesa, vai fugir de Portugal até o Brasil. E quem conhece um pouco de história sabe o quanto importante é isso daí, tá, gente? Eu vou um dia fazer um podcast sobre a vinda da família real, tá? Que é basicamente esse momento que a gente tá estudando. Mas até lá, gente, estudem, dê uma pesquisada que é muito importante pra entender a história do Brasil, o momento que a família real foge de Portugal, lá por conta do Napoleão, e chega até o Brasil. O segundo país que vai desrespeitar esse bloqueio continental será a Rússia. E aí, senhores, nós teremos a primeira grande derrota do exército napoleônico na batalha contra a Rússia. Napoleão, pra vocês terem uma noção, ele envia 500 mil soldados e 450 mil morrem. Napoleão volta lá da campanha contra a Rússia e quando ele chega na Europa, adivinha, a sexta coligação está ali esperando ele, na Batalha de Leipzig. Nessa batalha, uma coligação liderada pela Inglaterra, pela Áustria, pela Prússia, pela Rússia e pela Suécia, uma galera para lutar contra Napoleão, eles vencem Napoleão em 1813. Napoleão é derrotado, ele é preso e ele é exilado na Ilha de Elba. Novamente, a dinastia antes da Revolução Francesa é colocada no poder lá na França de novo e Napoleão é exilado.
I say, I am Napoleon. I am Emperor.
Só que, senhores, a figura napoleônica era uma figura gigantesca. Muitos franceses queriam a volta dele. E vai ser em 1815, né, um pouco menos de 2 anos após o Napoleão ser exilado, que alguns conspiradores vão lá na Ilha de Elba e vão trazer o Napoleão de volta. E quando ele chegar lá na França, ele vai ser ovacionado pela população. Todo mundo vai ficar aplaudindo: Napoleão voltou, Napoleão voltou. Na hora que ele volta, o rei que tinha sido colocado no poder ali, ele nem discute, ele só pega a coroa e fala: desculpa, Napoleão, tava só esquentando aqui o trono pra você. E aí, gente, o Napoleão inicia o seu período de preparação. Coloca a música Eye of the Tiger aí, Portugal, na edição pra mim, por favor. O Napoleão, ele decide se preparar para sua última batalha. Esse período onde ele se prepara é conhecido como o governo de 100 dias. Porque é basicamente, né, o período que dura aí, né? Em mais ou menos 100 dias, ele prepara o seu exército para travar a sua última batalha. Ele tinha certeza que se ele vencesse, ninguém poderia pará-lo. Afinal, era o maior exército do mundo lutando contra ele. Então ele se dedicou 100% para travar a última batalha contra a sétima coligação. Então vai ser em 1815, 100 dias mais ou menos depois que ele foi trazido de volta do seu exílio na Ilha de Elba, o Napoleão trava a Batalha de Waterloo. Provavelmente uma das 5 maiores batalhas aí da história, com certeza, senhores. Essa Batalha de Waterloo é lendária e a gente tem registrada cada 15 minutinhos dela. Muitas pessoas foram pra batalha só para registrar cada momento. E essa batalha tem uma coisa meio curiosa, né? Ela vai ser travada entre a Sétima Coligação versus o Império Napoleônico, né? E bem, a Sétima Coligação contava com todo mundo que lutou na Sexta Coligação, ou seja, Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Suécia. Só que nós tínhamos aí a Prússia faltando. Durante toda a batalha, durante a manhã, pelo menos, e a tarde, a Prússia não tinha chegado. E aí o Napoleão pensou: ok, a Prússia desistiu. Só que, senhores, a Prússia estava fazendo o maior flanco da história. Sabe o que é flanco? É quando a galera, em vez de lutar de frente, eles fazem todo um contorno e pega o cara por trás. E é isso. No final da tarde, a Prússia chega e pega o Napoleão pela retaguarda. Vai ser então em 1815 que Napoleão perde a sua última batalha, a Batalha de Waterloo. Napoleão é preso e exilado novamente, mas dessa vez os caras não vão dar mole mais não. Eles aprenderam que a galera pode ir lá e buscar o Napoleão. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão exilar o cara na ilha de Santa Helena, que é uma ilha que fica mais ou menos no meio do Oceano Atlântico, é tipo longe pra caramba, impedindo, né, que a galera consiga ir de barquinho lá buscar o cara. Além disso, eles também colocaram a Inglaterra pra fiscalizar e pra impedir que o cara fosse resgatado mesmo nessa ilha distante. E vai ser na ilha de Santa Helena que Napoleão vai morrer. Em 1821, 6 anos depois da sua derrota, ele morre por causas desconhecidas. Alguns acreditam em envenenamento, outros dizem que, na verdade, ele tinha uma úlcera, né? E por isso que todas as fotos dele, ele tá com a mãozinha na barriga, né? A gente não sabe ao certo. Mas o que a gente sabe é que a figura napoleônica, todos esses anos de era napoleônica, fez com que a Europa, por mais que ela tentasse se reestruturar ao antigo regime, nunca mais voltasse ao normal. O antigo regime e o absolutismo estavam com os dias contados. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre essa figura. Eu tô pensando em fazer, né, uns episódios só sobre os figurões da história aí, né? Tipo Stalin, Lampião, né? Sei lá, fazer umas coisas de figuras históricas mesmo. A gente se vê na semana que vem, no próximo sábado, aqui com mais um História em Meia Hora. Relembrando vocês que agora eu tenho outro podcast, tá? O História pros Brother. Toda quarta-feira tem episódio novo lá. Então você pode ter história com o senhor Vitor Soares, essa voz linda e maravilhosa que vocês estão ouvindo agora, 2 vezes por semana, toda quarta no História pros Brother e todo sábado aqui no História em Meia Hora. Me siga nas redes sociais, @profvitorsoares, no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde for. Valeu, galera, muito obrigado, a gente se vê na semana que vem, valeu!